90 minutos na Bandeirantes.
90 minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos, e César Cidade Dias.
Dez e trinta e quatro. Bom dia. Está no ar mais uma edição do 90 minutos desta sexta-feira, dia 5 de junho de 2020. Estamos no ar para Zafari e Bourbon. Claro, qual é o seu próximo novo? Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. FMP, direito para a vida. Sindi Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 10h35, hora certa para CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Aqui em Orlando, céu nublado, 26 graus. Bom dia, César Cidade Dias.
Bom dia, Diego Casagrande, 18 graus em Porto Alegre. Um dia está com jeito de chuva, mas agora não está chovendo nesse momento. E o nosso ouvinte pode participar sempre pelo 992-010949. Diego Casagrande, 992-010949.
Muito bem, César, já está no ar o programa no YouTube, lembrando aos nossos queridos e prezados ouvintes, que o canal do YouTube você acha lá, é Band Espaço RS.
Exatamente, tá? O nosso canal do YouTube ali com o programa, para quem quiser também participar por essa mídia, nós, multimídias, né, Diego? Multimídias.
Isso aí, Diego, hoje ondas é um dia... do rádio, olha aqui, ó, nas ondas do rádio, no FM 94,9, no AM 640 e pelo canal Band Espaço RS no YouTube.
Eu sei que o dia, Diego, é um dia terrível. Ontem nós tivemos mais de uma morte por minuto no Brasil, mas eu preciso te dizer que eu acertei aqui a minha previsão, porque o dólar baixou de R$5, ou seja, entrou na casa dos 4.
Tu fizesse uma pegadinha comigo, tu dissesse, o dólar vai a 4.
E ganhou, né?
claro. 1-0 pra ti. O dólar vai a 4. Eu digo, olha, 4 não vai. Não, 4,99.
No caso, 4,98 nesse momento, mas uma tendência importante, imagina só, hoje... caiu quase 3%, 2,8% neste momento, já não temos muito tempo aí da abertura, mas claramente em queda, né? O que deixa... é importante para... Nós estamos precisando de boas notícias, Diego. Ontem me pareceu, eu não sei se você tivesse essa mesma sensação, quando a gente viu aquelas informações no final do dia lá, muito tarde inclusive, mas a gente acabou tendo as informações do número de mortes por Covid no Brasil, deu uma sensação terrível, né, de que a gente pode estar, inclusive, começando a viver o terror que, por exemplo, os Estados Unidos acabaram vivendo aí, o quê? Um mês atrás, um pouco menos de um mês atrás. Então, eu fiquei com uma sensação, assim, muito ruim, foi muito ruim. Ontem foi difícil até de dormir, porque a gente vê que está hoje, por exemplo, a primeira notícia que a gente lê pela manhã, Novo Hamburgo já sem capacidade nos seus hospitais de atender pacientes graves. Então a gente começa a conviver com uma situação que, em tese, parecia controlada, mas pelo jeito não tem, de controle não tem nada, né, Diego?
César, é importante a gente trazer essa informação, fazer essa referência para as pessoas, que quando a gente fala de um número, morreram 1.300 pessoas, né? 1.300 óbitos nas últimas 24 horas. Não é que tenham morrido nas últimas 24 horas. As pessoas podem ter morrido nas últimas 24 horas e nos dias anteriores ou semanas anteriores. Mas a confirmação do óbito por Covid-19 se deu nas últimas 24 horas. Isto é uma coisa importante. Tu vai me dizer assim, mas não muda muito... o fato de que as pessoas estão morrendo. Nesse sentido não muda mesmo, né? As pessoas estão morrendo, tá se acumulando. E a gente tem um índice de subnotificação, ao contrário do que dizem, enorme, né? Ao contrário do que alguns dizem, né? enorme a subnotificação. Tem gente que está morrendo por Covid e isto não está sendo notificado. Sim. Aliás, isso já aconteceu em outros lugares também. Na Itália aconteceu também. No momento em que a Itália entrou em lockdown e as pessoas começaram, né? Muitas pessoas na região norte da Itália, lá na região de Milão, a morrer como moscas, muita gente morreu em casa e não entrou para a estatística imediatamente, foi entrar para a estatística muito tempo depois. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que tem que se levar em conta. Então, bom, enfim, já está conosco o entrevistado, me avisa a produção.
Já está conosco.
Senador Alessandro Vieira, do Cidadania, está conosco na linha. Senador Alessandro, bom dia, bem-vindo.
Bom dia aos amigos aí do Sul.
O senador Alessandro Vieira, o senhor é gaúcho, não é gaúcho, senador?
Isso, sou gaúcho de Passo Fundo, residindo aqui no Nordeste já desde a infância e adolescência e por aqui fiz família e carreira.
Eu sou gaúcho lá de Passo Fundo, trato todo mundo com muito respeito. Mas se alguém me pisar no pala, meu revólver fala e o buchincho está feito. É assim, o senador Alessandro Vieira?
É uma boa descrição.
Muito bem. O senador Alessandro Vieira é da polícia, né? Foi delegado da Polícia Civil, atualmente é senador. O senhor está em Brasília?
Não, estou em Sergipe. As reuniões lá em Brasília não retornaram ainda. É por conta das restrições da Covid, né? Nós temos 41 senadores que são de grupo de risco e ainda não conseguiram montar lá uma estrutura para retornar, mas a gente vem cobrando muito esse retorno. O Brasil precisa de todo mundo trabalhando e trabalhando lá onde você consegue dar um resultado melhor.
Sim. Por que o senhor entrou na política, hein, senador Alessandro Vieira? Vamos lembrar um pouquinho da sua carreira política aí, e até para a gente conhecer, saber como o senhor pensa.
Bom, eu nunca fui ligado em política ou filiado a partido político, trabalhava como delegado de polícia, comandei aqui a Polícia Civil no Estado por um ano e meio, mais ou menos, e nós fizemos um trabalho muito forte de combate à corrupção. E aí, naquele momento que a gente começa a prender empreiteiro, dono de empresa de lixo e político, o prefeito de então decidiu pela exoneração da equipe. Eu não aceitava a interferência política no trabalho da polícia e aí fui eu exonerado do cargo de delegado-geral. Saí de delegado-geral, fui lotado numa cidadezinha pequena no interior.
O governador, o senhor disse? O governador.
Isso, o governador. Porque
quem era o governador?
Era Jackson Barreto, do MDB. Um político muito antigo aqui, um dos principais políticos da história do Estado. Acho que deve estar na casa de 75 anos. Uma vez exonerado já na cidade de menor, lá no interior do Estado, a gente observou que era preciso mudar de andar para continuar o trabalho de combate à corrupção, que a gente acha que é essencial para o Brasil e para o meu Estado. E assim fizemos. Fui buscar filiação partidária, capacitação para poder participar dessa luta, porque é um campo totalmente diferente, e fiz a campanha, gastamos algo em torno de R$70 mil para fazer a campanha de senador. Eu fui o senador mais votado do Estado, com mais ou menos 200 mil votos de vantagem para o segundo colocado. E o então governador, que foi candidato também ao Senado, o povo sergipano aposentou. Então acho que ficou claro como é que estava a discussão aqui.
Sim, perfeito. Sim, mas o senhor, aí o senhor entrou, inicialmente o senhor entrou no PPS, confirma?
Eu fui eleito pela rede, porque a rede permitia um negócio chamado candidatura cidadã. Você não tem, permite, né, está no estatuto deles. Você não precisa ter vida partidária, vinculação partidária, mas se você é uma pessoa reconhecida na sociedade, eles abrem um espaço para candidatura. Foi por onde eu entrei. Depois da eleição, quando a gente percebeu que a rede não conseguiu atingir aquela cota mínima de votos, aquela questão toda,
né?
Isso, a gente passa para o Cidadania e eu participo daí da refundação, da construção do novo estatuto, onde o Cidadania deixa de ser PPS e passa a ser um partido de centro que tem responsabilidade fiscal e a questão da sensibilidade social conjugada.
O senhor, eu sei que esses conceitos muitas vezes são confusos, eu até às vezes fujo deles. Mas o senhor se coloca como um homem de, De centro, de esquerda ou de direita?
Muito mais de centro, né? Você tem a apropriação de pautas, né? Por muito tempo se dizia que quem defendia a responsabilidade fiscal tinha que ser de direita, e quem defendia inclusão do mais pobre tinha que ser de esquerda. E não é para ser assim. Você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que fazer inclusão, mas respeitando a capacidade financeira que você tem no Estado, só pena de você quebrar tudo. É uma postura que vem funcionando bem. Eu não tenho enfrentado dificuldades com isso.
Perfeito. César.
Dentro disso, senador, e da leitura, qual é a sua leitura nessa chegada ao Congresso? O que o senhor pode dizer desse período do senhor, já que o senhor tem uma experiência grande na polícia e a sua vida dentro do Congresso, sobretudo em Brasília? O que o senhor notou e pode nos relatar?
Bom, primeiro, dando uma boa notícia, é que dá sim para você fazer muita coisa boa. Tem espaço para fazer muita coisa boa. E tem gente boa lá dentro também. Mas a desorganização é grande, isso é um fato. E a maior parte dos políticos não se prepara exatamente para o que vai fazer. E aí, claro, que o desempenho fica abaixo do desejado, né? A gente fez uma preparação antes e continua fazendo o tempo inteiro. Então, se você vai falar de algum tema, é importante que você esteja capacitado para falar sobre ele. Tem os temas que são de origem, assim. É claro que na área jurídica eu tenho uma facilidade, a questão de segurança pública, combate à corrupção. Mas a necessidade forçou a gente a crescer em outras áreas, né? Essa área tributária, fiscal, que hoje é muito importante, que a gente precisa desentortar o Brasil. O Brasil é um país que cobra muito imposto do pobre e cobra pouco imposto do rico. Então a gente tem que organizar esse negócio melhor para poder viabilizar um governo que seja enxuto, uma máquina pública que diminua de tamanho e que possa ter um serviço bem prestado, né? E isso começa na arrecadação. Não dá para aumentar a carga tributária, mas dá para melhorar muito a distribuição e ajudar quem tem uma necessidade maior sem nenhum tipo de risco fiscal. Então a gente está avançando nessa linha e percebendo que dá para fazer mudanças. Nas minhas primeiras 24 horas foi brigando na mesa diretora para impedir a eleição, a reeleição do Renan Calheiros.
Sim.
E tivemos sucesso.
Uhum. E o senhor está otimista em relação, por exemplo, à reforma tributária? Ela foi anunciada essa semana, mas diante de tudo o que está acontecendo, que reforma é essa que virá aí, se é que vai acontecer uma reforma tributária?
É muito difícil a reforma tributária ser votada esse ano, muito difícil. É um ano de descontrole, porque você tem a obrigação de fazer gastos além do que está previsto, não tem o que fazer. O Brasil começou o ano com a expectativa de um déficit na faixa dos 100 bilhões, e vai passar do 1 trilhão, quer dizer, 10 vezes mais, tranquilamente. E tem que ser, não dá para ser diferente, todos os países estão fazendo a mesma coisa porque a economia parou por conta da pandemia. Então você vai ter que passar um pouco esse susto, esse primeiro momento, e desenhando soluções que vão se aplicar lá para frente, né? Então acho que a reforma tributária, propriamente dita, é uma discussão que só vai poder ser feita em 2021, mas ela tem que ser feita por inteiro. A proposta dominante hoje, que o Rodrigo Maia defende, é fazer fatiado, fazer um pedaço, depois faz outro, depois faz outro. O problema de fazer assim é que você vai desequilibrar mais ainda o sistema. Eu vou colocar, por exemplo, mais imposto para o setor de serviços e não vou conseguir dar para ele a compensação da redução do imposto na folha, porque seria uma segunda etapa, terceira etapa. Eu vou estar desequilibrando muito o sistema. A gente vem estudando, trabalhando em cima disso daí para tentar colaborar numa proposta que seja maior e mais completa, né? O Brasil precisa de um novo sistema tributário.
Uhum. Dentro dessa linha, o que o senhor está pensando sobre o governo Bolsonaro, a forma de articulação dentro dessas questões?
O governo Bolsonaro não tem nenhuma articulação. Não tem desde o primeiro dia, continua sem ter. É um trabalho extremamente confuso, né? Cada ministério, mais ou menos, tenta impulsionar o seu trabalho e com muita dificuldade. Agora, mais recentemente, você tem uma aliança do governo com o chamado Centrão, na Câmara dos Deputados, né?
Sim.
Partidos que tiveram em todos os governos, eles estiveram com Lula, com Fernando Henrique, com a Dilma, eles estão aí desde que Cabral chegou de Portugal, eles estão no poder, e eles voltaram para o poder agora também com Bolsonaro, que certamente é uma decepção muito grande para todo mundo que votou. Eu votei em Bolsonaro no segundo turno, e todo mundo que votou para mudar esse negócio, né? Não foi para botar o Centrão de novo na direção de banco, na direção do orçamento da educação, por exemplo. Isso é muito ruim, porque percebe-se que não se há articulação adequada. Eu acompanhei de perto, por exemplo, um esforço que foi feito pelo deputado federal gaúcho, Marcel Van Hatten, para mostrar ao governo que existia a possibilidade de articular de outras formas, com outros atores. Não precisava se abraçar com a turma do Centrão, como ele se abraçou desde o começo, no começo mais envergonhado e agora de porteira aberta.
Uhum. O senhor tem sido, desde o ano passado, aliás, um crítico do governo Bolsonaro. O senhor, eu lembro de um artigo que o senhor escreveu no jornal, um artigo que foi publicado no jornal Globo, se não me engano, com o título Ilusões Perdidas, e que o senhor, de forma muito clara, o senhor diz que o presidente Bolsonaro não estava comprometido com o combate à corrupção. E aquilo que o senhor disse lá no ano passado, agora com a saída do Sérgio Moro e os próprios membros da Operação Lava Jato vieram a público para dizer aquilo que o senhor estava dizendo lá atrás. Quando é que o senhor chegou a essa conclusão de que o governo não estava comprometido com este combate à corrupção, hein, senador Alessandro Vieira?
Na verdade, no momento em que você teve a divulgação, a investigação que envolve o Flávio Bolsonaro, filho do presidente, senador da República, a partir daquele momento foi como se uma âncora estivesse no governo e ele passou a focar toda a energia em articulações para a proteção do filho. E aí isso passa por restrições à atuação do COAF, passa por um acordo no ano passado com o Dias Toffoli, onde uma liminar suspendeu por 4 meses todas as investigações do Brasil que versavam sobre lavagem de dinheiro e que dependiam do COAF. 4 meses ficou tudo parado por conta de um pedido feito pela defesa do Flávio, defesa do senador Flávio Bolsonaro. Então, dali para frente, ficou claro que não ia a coisa nem andar. A escolha das lideranças, a escolha das parcerias, tudo encaminhava para um sentido contrário a combate à corrupção, né? E o resultado não tinha como se ignorar. Eu não sou homem de tentar tapar sol com a peneira, mesmo sabendo que ainda tem muita gente apaixonada e que fica com um sentimento de mágoa muito grande quando você faz uma crítica aberta ao presidente da República. Mas eu lembro sempre, ainda tem gente apaixonada pelo Lula, até hoje. E vai ter gente apaixonada pelo Bolsonaro sempre, mas a gente tem que falar a verdade. Aquilo que estava prometido não vai ser cumprido. Não vamos ter combate fortalecido à corrupção, infelizmente. Apesar, sim, de fazer questão de registrar, do próprio presidente da República, até onde eu conheço, não ter nenhum envolvimento com o crime.
Pois é, esse é o ponto, porque o governo, quando se fala isso, quer dizer que o governo não tem compromisso com o combate à corrupção, o senhor citou alguns exemplos aí, o argumento é o seguinte: o governo é honesto, o governo não rouba. E o governo é honesto mesmo, acho que todos concordamos, né? O governo é honesto. Sim. Até onde se saiba, não tem nenhum envolvimento com corrupção. Bom, mas o fato é o seguinte: o senhor disse que é por causa do filho, por causa do seu colega, senador Flávio Bolsonaro, que o presidente deu, vamos dizer assim, um cavalo de pau. Se não fosse o filho envolvido na podridão daquele gabinete, lá nas rachadinhas e tal, o senhor acha que o presidente estaria agindo diferente?
Acredito que sim, porque ele teria uma liberdade maior, né? Como Bolsonaro não é um grande articulador, nem uma pessoa que domine, por exemplo, essa questão mais jurídica, ele é muito facilmente conduzido e impressionável por conta de alguns assessores que chegam ali e que mostram: olha, o único jeito que tem é dar cargo para o Centrão. O único jeito que tem é fazer o acordo com o ministro do Supremo. E que, na verdade, não é verdade. Mas ele embarcou nisso daí e isso não tem volta. A gente está vendo agora. Teve a nomeação feita, indicada pelo partido do Roberto Jefferson, que durou 24 horas. 24 horas, um jornal já botou na capa que o cidadão era investigado por um desvio de 2 bilhões de reais e ele foi exonerado. Aí hoje já indicaram um novo nome. O novo nome foi delatado numa das operações da Lava Jato lá atrás. Quer dizer, se você abre a porteira para essa turma, é certo, como 2 mais 2 são 4, que você vai começar a ter escândalo de corrupção dentro do governo. E aí vai ser mais uma decepção para o povo brasileiro.
Uhum. O senhor acha que para muita gente já está caindo a ficha disso?
Sim, tem várias pessoas que, especialmente aqueles que não são tão apaixonados com a política, né, que é uma característica muito brasileira, né, de você gerar um vínculo quase paternal com um representante, uma coisa de um amor, né, e isso demora mais a se romper Mas até isso a gente sabe que vai rompendo, como aconteceu com o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula foi o presidente com a maior popularidade da história do Brasil. E hoje é um cara que está daquele tamanho ali, 10, 15%, são aqueles 10, 15% que continuam apaixonados pelo cara. Mas os outros todos abriram os olhos e entenderam. Ó, não tem como ignorar confissões, extratos, malas de dinheiro.
É. Agora, o Lula é um bandido solto, né? O que é uma lástima, porque deveria estar preso, né? Foi por uma decisão do Supremo Tribunal Federal contra a prisão em segunda instância que ele e outros tantos acabaram soltos, né, senador?
Exatamente, e você não viu nenhuma movimentação do governo. E o próprio ex-ministro Sérgio Moro denuncia hoje isso para fazer andar e aprovar um projeto de lei que já está lá no Senado para votação. É, se não me engano, a autoria, se não me engano, não, com certeza, a autoria de Lazier Martins, senador gaúcho, estabelecendo a prisão em segunda instância. É urgentíssimo, porque sem prisão em segunda instância, você consegue, tendo dinheiro, alongar o seu processo quase ao infinito. E aí vale a pena ser bandido. É isso que a gente tem que mudar no Brasil. Tem que endurecer esse sistema para que não deixe de valer a pena.
É, sem dúvida.
Utilizando a sua, seguindo na sua experiência jurídica, como é que o senhor está vendo essas manifestações, a forma de agressão a alguns poderes? O senhor mostra preocupação com isso, essa instabilidade que está gerando também na parte política?
É muito ruim quando você confunde as pessoas com as instituições. Então, por exemplo, eu sou autor do pedido da CPI da Lava Toga. E lá no pedido a gente aponta condutas equivocadas de 2, 3 ministros. Sim. Aqueles indivíduos têm que ser investigados e, se forem condenados, punidos. Mas a instituição não, porque a instituição é essencial para você ter uma vida democrática. A mesma coisa acontece com o Congresso, acontece com o Executivo. Então, quando você confunde as coisas, você começa a transmitir para as pessoas um negócio de, olha, não tem como funcionar o Brasil com o STF, com o Congresso, tem que ter um golpe, tem que ter uma ditadura. Não tem mentira maior que essa. É claramente uma mentira. O Brasil precisa das instituições funcionando direito. E aqueles que se comportam mal dentro das instituições têm que ser punidos e botados para fora. É, precisa de um freio no Brasil para você colocar as coisas para funcionar corretamente. A gente tinha uma esperança de fazer isso neste governo, já se mostrou que não vai acontecer, porque esse governo não quer fazer isso, né? Mas a gente vai persistir, porque cada vez mais o brasileiro entende que precisa fazer. E a gente vai ter cada vez mais representantes no Congresso querendo fazer.
Dentro desse projeto, nós conversamos com o senador Lazier uns dias atrás, e o senador disse que tudo estava caminhando para que se começasse esse projeto da Lava Toga, fosse dar seguimento, e aí roeram a corda, e o senador acabou não nos revelando as pessoas que saíram ou que tiraram a assinatura. O que de fato aconteceu para que isso não caminhasse?
Não aconteceu porque o governo, através do próprio presidente da República, interferiu para não viabilizar esse andamento, como eu disse. Ele optou lá atrás por uma espécie de acordo com o Toffoli, com o Supremo. E o filho dele, o senador Flávio, e o próprio presidente buscaram senadores, interferiram com senadores para pedir que não apoiasse. Isso é público, né? A senadora caçada Selma denunciou isso, o senador de São Paulo, Major Olímpio, denunciou isso. E ainda hoje, repete para quem quiser ouvir, ele foi chamado pelo presidente, que o presidente queria que ele tirasse a assinatura da CPI, tirasse a assinatura dos pedidos de impeachment de ministro, e o Major Olímpio disse que não aceitava esse tipo de interferência e que mantinha. Mas vários outros aceitam. Até porque quando você tem a boa vontade do governo federal, do presidente, você consegue atender melhor o seu estado, você consegue recursos, consegue emendas, e muita gente pensa assim. A gente está muito perto de uma mudança, mas ainda vai levar um tempo.
Mas o senhor, os defensores do governo, os apoiadores do governo, dizem que não há nenhuma prova de que o governo interferiu o senador Alessandro Vieira para que não acontecesse a CPI da Lava Toga. Claro que nós não nascemos ontem, né? Nós sabemos que como as coisas funcionam, né? É um filho enrolado, evidentemente, isso aí está mais do que claro que o governo agiu. Mas o que o senhor tem de concreto assim, para confirmar isso, que o governo agiu para que a Lava Toga não acontecesse, que seria uma esperança de escrutinarmos os ministros do Supremo? Quer dizer, isso é uma. A população quer isso. Eu defendo há tanto tempo isso, o senhor defende, todo mundo defende. Só que na hora H não saiu, faltaram assinaturas. Efetivamente, o que o governo fez para que não acontecesse essa CPI da Lava Toga?
Ele procurou vários senadores pedindo especificamente que não assinassem ou retirassem a assinatura. Para provar isso, você tem a palavra dos próprios senadores. Estou citando aqui dois, né? Juíza Selma e o Major Olímpio. O filho do deputado federal Eduardo Bolsonaro fez vários discursos em plenário contra a CPI, porque ele dizia que a CPI era para criar uma intriga contra o pai dele, etc. Ele sempre cria um discurso meio maluco para justificar qualquer coisa que eles queiram fazer. Então, esses são fatos, né? Coisa concreta, né? E hoje o momento já não permite, porque a gente está no meio da pandemia, é uma loucura, mas é uma pauta que é permanente. Nós precisamos mudar, qualificar, dar transparência para o judiciário. Eu vou continuar insistindo nisso. E vários outros, como Lazier, vão continuar insistindo nisso. Porque vai chegar uma hora em que todo mundo vai poder ser tratado de uma forma igual. Justiça para todos, e não só justiça para os mais pobres ou que não tenham acesso ao poder.
É, eu sempre disse e repito nos meus espaços, senador, a gente faz impeachment no Brasil todo de prefeito, de governador. Já tivemos em 25 anos dois impeachments de presidentes e a gente não consegue empichar ministros do Supremo. O pessoal do Judiciário parece que é blindado, né? Até quando?
É, vai ser o tempo de você construir uma representação no Senado, no Congresso como um todo, que tenha mais firmeza. Gente que tenha capacidade para fazer o trabalho e tenha coragem. Porque sem essas duas coisas, sem capacidade, sem coragem, você não consegue construir nada.
Claro. Isso não quer dizer que se seja contra o Poder Judiciário, muito pelo contrário. Agora, tem coisas que precisam ser explicadas, né, dentro do Poder Judiciário, né? É feito por homens e tem imperfeições, né? E o senhor está vendo, e a gente está vendo tantas aí hoje em dia. César?
E seguindo nessa linha também de discussões do Judiciário, o que o senhor pensa das fake news?
Bom, eu estou como autor do projeto de combate às fake news, né? É um projeto que sofreu um ataque muito grande nas redes sociais.
É verdade.
E que cuida basicamente de três coisas muito simples. Eu desafio qualquer pessoa de bem a se colocar contra. A primeira coisa que ele faz é garantir o direito do usuário perante a empresa se defender. Hoje, Facebook, Instagram, todos eles usam a política de moderação de conteúdo, e eles fazem bloqueio de contas, exclusão de contas, deletam postagens, tagam postagens como falsas ou desinformativas. Fizeram isso com o presidente da República, Jair Bolsonaro. E ele não tem direito de defesa, o usuário não tem direito de defesa. Então a lei vem e cria notificação prévia e direito de defesa para esse usuário. E faz mais duas coisas, que é acabar com a conta falsa e acabar com as redes de robô não identificado. Então quando você vê isso, como é que você é contra esse projeto? Você é a favor do quê? Da mentira? Da conta falsa? Não faz o menor sentido, né? Mas é um debate que a gente sabe que não é tão fácil. As empresas são muito poderosas, né? A gente está falando das maiores empresas do mundo. Sim. E a gente vem fazendo esse enfrentamento, e o projeto deve ser votado na próxima semana, e eu espero que tenha uma aprovação por parte do Congresso, porque é urgente cuidar desse problema. Mentira mata, e mentira mata mais ainda quando a gente está numa pandemia.
Isso é importante o que o senhor está dizendo. Nós vamos ter, o projeto está prevendo, entre outras coisas, o fim das contas falsas, ou seja, do anonimato nas redes. Não vai poder mais ter isso, né? E vai ter mecanismos mais eficazes, porque é impressionante o que tem de conta falsa na rede aí xingando todo mundo. É impressionante. Esse é um ponto. E a questão dos robôs que ajudam a subir hashtags, ajudam a aumentar visualizações de sites, essas coisas assim. Mas existe, senador Alessandro Vieira, um temor de que a opinião de alguma forma seja controlada, tutelada, algo com o que não podemos concordar. De que maneira vai se dar isso para que não aconteça o excesso, o abuso?
Você não vai ter nenhum tipo de moderação ou interferência do Estado no conteúdo. O cidadão continua postando o que bem quiser, como sempre fez. E a interferência que hoje é feita, não pelo Estado, mas pela empresa, ela passa a ser controlada com o direito de defesa do usuário. Só neste ano, o Facebook já derrubou 1,2 bilhão de contas. E ninguém foi notificado, ninguém teve direito de defesa, nada. A empresa decide o que tem que fazer e vai e faz. Então não há risco para que a pessoa, de alguma forma, seja constrangida com relação à opinião. Quem tem que lembrar que a Constituição Federal, ela define claramente a liberdade de expressão como um direito, cláusula pétrea, mas ela veda o anonimato, para que a pessoa possa ser responsabilizada se ela cometer um crime naquela manifestação. Uhum. Você não pode garantir a impunidade dizendo que está garantindo a liberdade de expressão, quando na verdade você está garantindo a liberdade para o cometimento de crimes. É isso que a gente está alterando e cada vez mais as pessoas estão entendendo.
O senhor utilizou a expressão a mentira mata. Ontem eu me dei o trabalho de... Uma das hashtags que estavam mais altas no Twitter, eu me dei o trabalho de olhar ali quem estava postando. E olha, sem nenhuma dúvida, assim, dos primeiros 100 contatos ali, primeiros 100 compartilhamentos que eu vi, uns 90, perto de 95 deles tinham nomes, assim, números, né? E praticamente todos com abaixo de 10 seguidores, né? Seguindo muitas pessoas, mas abaixo de 10 seguidores. Quando se chega em quem controla esse processo, porque isso não é uma pessoa que faz, esses são os ditos robôs. Quando se chega nisso, atacando, no caso estavam atacando o governador de São Paulo, quando atacam alguém, quando se chegar nesse robô, quem coordena esse robô, o que, que a gente pode fazer?
Você tem a previsão daí da punição por conta dos crimes praticados. Você pode ter desde lavar dinheiro, organização criminosa, você vai ter muito provavelmente crimes lá embaixo, crime contra a honra ou crime eleitoral. A dificuldade está em identificar com a legislação que existe. Por isso que a gente está trazendo uma legislação nova, para que a empresa seja obrigada a identificar essas pessoas. Identificar quem paga, identificar se é robô ou não, porque você vai ver as postagens, as tweetadas, os comentários e vai estar lá claro, que é um robô.
Sim.
Alguém está pagando para isso acontecer. Nessa luta por conta do PL da fake news, tem um sistema de verificação de contas e você vê milhares de robôs atuando e postando contra.
Sim.
E para a pessoa comum, para o leigo, dá uma impressão de que tem um monte de gente ali contra. Na verdade, não, é alguém que está pagando caro para ter um monte de máquina fazendo aquela manifestação.
Sim. Uhum, é. Senador Alessandro Vieira, o senhor, qual é a sua posição aqui? Eu quero entrar um pouquinho com o senhor na questão do armamento, tá? Porque há muita controvérsia em relação a algumas posições suas nessa questão do armamento. Até tem ouvintes dizendo aqui que o senhor, e o senhor vai ter tempo até para falar sobre isso, que o senhor se associou ao Instituto Sol da Paz e de alguma forma defende o desarmamento da população. Gostaríamos de lhe ouvir a esse respeito.
Com relação a isso é bem tranquilo, basta acessar o site do Senado e lá você vai encontrar projetos meus. E tem também um relatório que eu apresentei na Comissão de Constituição e Justiça. Todos os projetos que falam sobre armamento acabaram sendo centralizados na minha mão, para que eu pudesse dar o parecer. E o parecer é favorável à flexibilização da posse, que é você ter o direito em casa ou na sua propriedade. É favorável à flexibilização do porte, que é a pessoa que mostra que tem necessidade de poder portar uma arma de fogo. Mas ele é muito firme no tocante à fiscalização.
Uhum.
Eu tenho que saber que arma é aquela, que munição é aquela, quando ela for entregada no local de crime, eu tenho que ter condição de localizar as pessoas. E aí tem gente Perfeito. Que fica nas redes sociais e faz um carnaval de desinformação, e aí os robozinhos funcionam também, e dizem, não, esse cara não quer que o cidadão de bem possa estar armado. Diz, é só olhar a lei, está escrito. Não tem como a mentira persistir para sempre. Ela, na rede, com esses robôs, com tudo, ela fica rendendo. Mas, na verdade, quando você para e coloca sentado... E a gente fez uma grande audiência pública lá, chamamos militares, especialistas, exército, atiradores profissionais, caçadores profissionais. Ficou bem claro, olha, tem que flexibilizar mais, tem que garantir armamentos de melhor qualidade. Mas eu tenho que ter tudo isso fiscalizado, não posso abrir uma porteira para bandido. Não faz o menor sentido, entendeu? Você pegar e armar instintamente qualquer um, sem fazer um teste mínimo de aptidão psicológica e técnica para usar uma arma. Então, acho que o projeto, e isso vai ter que ser votado em algum momento, né? Porque o presidente Bolsonaro tem uma afeição muito grande pelo tema e vai soltando portarias e decretos que vão se misturando, criando um novelo legislativo muito complicado e que estão acabando favorecendo quem não quer ter sua arma devidamente registrada, quem não quer ter suas munições devidamente identificadas. E gente que quer se esconder, na minha visão, é a visão de polícia, é gente que quer fazer coisa errada. Porque o cidadão de bem que quer ter uma arma na sua propriedade, na sua chácara, na sua casa, não vai ter problema nenhum. Ele vai registrar essa arma, ele vai ter arma lá, ele vai poder treinar com ela. Se ele precisa, ele vai poder circular com ela sem problema nenhum. Mas tudo registrado.
Perfeito. Então quer dizer que, inclusive, o próprio porte de arma, o sujeito poder andar com a arma, se ele cumprir esses requisitos, que são exigidos pelo estatuto, ele vai poder portar a sua arma, é isso?
Isso, sem problema nenhum. Não, tem nenhuma restrição nesse sentido.
Agora, tem uma coisa que eu critiquei muito agora nos últimos anos, que foi o fato do poder discricionário da autoridade policial, no caso do delegado, Isso. da Polícia Federal, e que eu não acho correto. Quer dizer, se o sujeito cumpre os requisitos, não é subjetivo ficar a cargo do delegado dizer sim ou não, não lhe parece?
Exatamente, né? E por isso que na proposta que a gente está apresentando, você tirar o caráter subjetivo, você coloca os requisitos. O cara diz que quer ter, ele não tem processo, ele provou que tem capacidade técnica, que tem capacidade psicológica, acabou. Ele vai ter.
É isso aí.
Agora, com todo um controle e uma fiscalização de que arma é essa, quantidade de munição, qualidade, essas coisas que a gente tem que fazer, porque é assim em qualquer lugar civilizado.
Claro. Bom, muito bem. Queremos agradecer muito ao senador Alessandro Vieira, do Cidadania, por essa conversa. Olha, senador, que seja a primeira de muitas, viu? Agradecemos aí o tempo que o senhor destinou para nós e esse papo aí. Muito obrigado, senador.
Eu que agradeço pelo espaço, é sempre um prazer estar conversando, mas ainda conversando com o Estado Natal, que sempre me dá muita felicidade. Um abraço, um bom final de semana para todos.
Muito obrigado, um abraço.
Um abraço. Valeu. O senador Alessandro Vieira, que é, e a gente falou isso no início da entrevista, que é de Passo Fundo. É, César?
É verdade, Diego. Muitas manifestações aqui pelo WhatsApp, 992010949. E como impacta quando o assunto é o presidente, né? Quando principalmente no que diz respeito à questão envolvendo a Lava Toga. Porque essa é uma contradição inacreditável, que é difícil até da gente conseguir considerar, né? Porque os discursos são contra o poder do Supremo, sobretudo, e aí quando a gente vai para o bastidor, a gente vê que o governo trabalhou contra a Lava Toga. E isso causa um transtorno, assim, porque a gente começa a ouvir e diz, vem cá, onde é que a gente está? Em quem a gente acredita?
Claro.
Eu não sei, eu tenho uma leitura, e os nossos ouvintes, de certa maneira, também, né? Claro que tem os que definem, isso é mentira, e os outros que dizem, viu, isso é verdade. Eu não estou nem entrando nessa linha, eu estou colocando assim, e agora? E agora? Porque a comunicação, ela é complicada. Nós temos, inclusive, que tentar também compreender por que a comunicação do Covid, nós falávamos antes da entrevista.
Mas, César, só o seguinte, né? Só o seguinte, eu não cheguei até aqui com 30 anos de jornalismo, na linha de frente, no microfone, porque tem gente que diz, eu tenho 20, 30, 40 anos de jornalismo, tu vai ver tempo de microfone mesmo, de apuração de notícia, não tem nem 10% disso, tá?
Sim. Então,
nada contra, porque o jornalismo tem várias vertentes. Eu tô na linha de frente da reportagem, do microfone, desde sempre. Desde que eu comecei há 30 anos, tá?
Sim.
Então, eu te digo assim, eu não nasci ontem. Tu também não nasceste ontem. Tu és um sujeito experimentado. Quer dizer, os senadores estão dizendo, senadores que inclusive eram da base do governo, que o governo trabalhou para tirar as assinaturas da CPI da Lava Toga. Aí aqui, para proteger o governo, nós vamos chegar no microfone e dizer, não, mas o governo não trabalhou, não é bem assim. Trabalhou contra, sim. Tem mais um senador aí que está dizendo isso. Mais um senador. Ele não era da base do governo, embora ele tenha votado no segundo turno e tal. Vem da área da segurança. Mas o Major Olímpio.
Sim.
Né? O próprio senador Lazier, de alguma forma, reconheceu isso. Vários estão dizendo aí. E aí nós vamos querer ser mais realista que o rei. Nós temos o dever de não deixar, de nenhuma forma, a cegueira política nos afetar, né? Nós temos um compromisso sério com o jornalismo, com a reflexão, né? Tem gente que faz política no microfone. No Brasil todo tem. Sim. Nas redes sociais tem.
Cada vez
militância.
Mais,
né? Claro, é militância política. Aí o cara diz assim, eu não sou bolsonarista, viu? Mas aí de quem falar do Bolsonaro, entendeu? Sim. Não, eu não sou bolsonarista, mas não fale do governo, senão você vira um canalha, um patife, um vendido. Não, para, calma. A gente precisa ter reflexão. E, por favor, é reflexão em relação a todos os governos. A todos os governos. Os governos estão aí para ser escrutinados. Os governos têm que ter acompanhamento permanente. Esse é o ponto, né? E a gente cumpre o nosso papel aqui.
É, o que chama mais atenção é que a gente está diante de uma... A gente acaba recebendo muita informação e eu vejo uma necessidade muito grande de se definir a verdade a qualquer momento e a qualquer preço. Então isso serve também para... Eu acho que a rede social, de certa forma, trouxe isso. Eu preciso... A expressão da rede social é lacrar. Eu preciso lacrar. Eu preciso fechar a minha tese. E aí a gente acaba tendo defensores de teses. E não é o que a gente está construindo aqui. A gente está construindo aqui uma linha de raciocínio que muitas vezes acaba indo contra o governo, outras vezes acaba indo a favor do governo, mas em cima da linha de reflexão e raciocínio. O que assusta é essa necessidade. Isso que está sendo dito é mentira. E por que mentira? Por que mentira?
Isso é a negação. Isto é a negação da realidade, né? É? O jeito quando é fanático por alguma coisa, por qualquer coisa, tá?
Não, e o senador,
ele nega a realidade. Ele nega a realidade.
O senador cita, Diego, nessa entrevista que ele nos deu, que o senador Flávio Bolsonaro foi à tribuna, ou seja, isso é registrado, isso não é gabinete, foi à tribuna contra a Lava Toga.
É, ele falou do Eduardo, né?
Falou do Eduardo. Foi à tribuna contra a Lava Toga.
E tem N declarações aí. E claro que o governo gestionou contra e não quer a CPI da Lava Toga. É claro, César, né? Tá, e quem quiser aceitar, que aceite. Quem não quiser, bola pra frente. Entendeu? Bola pra frente. Agora, se tivesse na oposição, estaria a favor da Lava Toga, não estaria? Porque eu não mudei, tu não mudaste. Não. Eu continuo a favor de fazer a CPI da Lava Toga para poder se investigar os ministros do Supremo e poder empichá-los. Tem que empichar lá uns dois, três. O país ia ficar melhor, ia ficar mais limpo. Tá? É evidente que tem que empichar ministro do STF. Só que você tem um trâmite para fazer isso.
Não, e tem que investigar todo mundo. Quem tem qualquer tipo de situação, ele tem que estar sobre, vamos dizer assim... severa vigilância todo o tempo. Que história é essa de que não pode investigar? Tem que investigar. Isso não quer dizer que eles estejam, que eles sejam desonestos. Investigar não é isso. Não é. Investigar é, ó, eu tô te investigando sempre. Se tu seguir no caminho certo, tá tudo bem. Eu tô aqui vigilante. É isso. Quando a gente fala em portal da transparência, o que, que é um portal de transparência a não ser vigilância? É vigilância. Qual é o problema disso?
É a relação que eu sempre insisto aqui, é a relação que deve ser sadia entre os governantes e os governados. Tá? Vamos lembrar, e aí depois nós temos que ir para o intervalo, e em seguida nós teremos a ex-governadora Ieda Cruzios conversando conosco aqui. Olha só, na Venezuela, tá? Chegou um momento que a maior parte das pessoas defendeu o fechamento de setores da mídia na Venezuela. Tá? O Chávez usou o apoio popular que ele tinha para não renovar concessões e para esguelar política e economicamente determinados veículos. E o povo vibrou, César. Sim. O povo que apoiava o Chávez vibrou, que fecharam a maior empresa de comunicação da Venezuela, fecharam rádios, fecharam jornais, o povo vibrou. Só que depois que ele fechou isso tudo, ele foi para cima para calar o próprio povo. Sim. Aí aqueles que eventualmente começaram a ser críticos ao chavismo não tinham voz. Começaram a ser perseguidos. Eu estou falando isso, eu falo com os venezuelanos aqui, tem muito venezuelano aqui na Flórida, César. Sim. E eles todos, assim, a maioria deles, eles eram chavistas, eles apoiaram as atrocidades que o Chávez fez, só que depois, quando eles se arrependeram, já era tarde.
Não dava mais.
Sabe? É triste, eu já até contei a história aqui de um sujeito que apanhou e que ele veio para cá, trabalhava numa concessionária de carro aqui. É, tem várias histórias, tá? Que eu já ouvi dos venezuelanos. O sujeito trabalhava, era um executivo lá e começou a fazer postagens. Ele até foi chavista na origem, tá? Ele acreditou no Hugo Chávez, ele votou no Chávez, tudo Chávez. Aí ele começou a se descolar do governo e começou a fazer postagens nas redes sociais e começou a ser ameaçado. Aí numa manifestação ele levou uma surra, quebraram ele. E ele continuou postando. Aí ele recebeu em casa um envelope com as fotos da esposa e dos filhos e disse: os próximos serão eles.
Que bárbaro.
Eu contei, eu já contei essa história aqui. Em uma semana ele teve que sair, ele fugiu, deixou tudo para trás e veio aqui para os Estados Unidos como refugiado, perseguido pelo governo do Chávez. Então, assim, muito cuidado, né, quando se quer fazer, quando se quer dar poder total a alguém, qualquer um, tá? Eu não estou pessoalizando, qualquer governo, tá? Nenhum governo pode ter poder acima das instituições. Por isso que a gente tem que ter, a gente precisa lutar por ter instituições saudáveis. Então, se o Supremo é um problema, e é um problema, eu estou dizendo aqui, eu acabei de dizer, tem que empichar ministros do Supremo, nós sabemos. Mas como é que você faz? Com cabo e com soldado? Lógico que não. Porque aí você vai criar um problema maior. Você precisa fazer uma investigação, que a CPI da Lava Toga poderia fazer. A partir dessa investigação, o Senado, que é quem por lei pode destituir os ministros do Supremo, empicha, destitui os ministros do Supremo. Agora, nós tivemos a chance de fazer isso, se chegou a ter 27 assinaturas. E o governo trabalhou forte, firme, para que assinaturas fossem retiradas. Por isso que houve o rompimento do presidente com alguns senadores da base, entre eles o Major Olímpio. Que, diga-se de passagem, pode-se concordar ou não com ele, mas o Major Olímpio continua com o mesmo discurso que o elegeu senador.
Hã? Sim, não mudou nada.
Ele não mudou nada, ele defendia a Lava Toga antes, ele defendia o impeachment de ministros do Supremo antes, ele defendia o reforço no combate à corrupção e continua defendendo. Acho que quem mudou não foi ele, né? Assim como vários que estão aí não mudaram, né? Então, olha, as pessoas estão vendo, né? Às vezes as pessoas precisam de tempo para absorver, para assimilar, para metabolizar determinadas verdades. Mas a verdade, ela é implacável. Ela se impõe, César. Ela se impõe.
Ela sempre aparece, né?
11h21. Vamos para o intervalo. Em seguida, voltamos com a ex-governadora Ieda Cruz. E aí, vamos prestigiar alguns ouvintes também?
Tá, tudo certo aqui. Vou começar a fazer uma leitura. Tem centenas de mensagens aqui. Desde já, a gente agradece muito a participação do nosso ouvinte aqui pelo WhatsApp 992-010949.
Maravilha.
90 minutos na Bandeirantes.
O Prezão da Claro tem uma novidade incrível para ajudar nos estudos. Além de ter 6 GB para navegar na internet mais rápida do Brasil, ligações e WhatsApp ilimitados. Agora tem acesso ao conteúdo do Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. E tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. É a Claro, deixando o sol entrar para todos. Prezão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br. /prezão.
As eleições do maior sistema de fiscalização profissional do mundo têm nova data, 15 de julho. O voto não é obrigatório, mas a participação dos profissionais é fundamental para definir os dirigentes do seu conselho profissional. Além do presidente do CONFEA e o presidente do CREA-RS, serão eleitos o conselheiro federal, modalidade agronomia, o diretor-geral e o diretor administrativo da mútua. Verifique no site do CREA-RS, na área restrita do profissional, qual o seu local de votação. A versão online da Conselho em Revista do CREA-RS tem as informações atualizadas após o envio da edição impressa, como nova data das eleições. Acesse a Conselho em Revista. No site do CREA-RS, veja o currículo, o programa de trabalho, as propostas de gestão, os números, nome na cédula e contatos de cada candidato. CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul.
A Jardine não perde negócio. Aproveite o pagamento da primeira parcela em outubro. E ainda, descontos de até R$ 30 mil. Onix 2020, com entrada mais parcelas de R$ 499. Temos novo tracker à pronta entrega. Negocie com a Jardine Chevrolet online pelo site www.jardinechevrolet.com.br. Use o cinto de segurança.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
O Sindi Lojas Porto Alegre trabalha para representar, fortalecer e transformar o comércio. Ajudamos cerca de 18 mil lojistas a vencer novos desafios dia após dia. Buscar o crescimento, a inovação e a transformação do varejo é o que nos inspira. Estamos sempre abertos para ideias que fortaleçam o setor. Sindi Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
Conheça a nossa carne, as melhores carnes sem sair de casa. Vários cortes, Black Angus, novilhos de 18 meses, procedência exclusiva das granjas Quatro Irmãos, rebanho de genética aprimorada, embalagem a vácuo, sabor, maciez e textura excepcionais. Você pode fazer seu pedido ao Nossa Carne através do número 519-8124-6067, celular e WhatsApp. Atendimento de segunda a sábado, das 8h30 ao meio-dia e das 14h às 19h. Ligue 981-24-6067. Nossa Carne, qualidade do campo ao prato.
Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
Temos congestionamento pela Avenida Protásio Alves, nas imediações com a Rua Moema, para quem chega a Porto Alegre pela Zona Leste, vindo da estrada Caminho do Meio. Entre Viamão e Porto Alegre, a RS-040 e a Avenida Bento Gonçalves fluem melhor. E falando sobre o Vale dos Sinos, tem congestionamento pela RS-240, para quem vem de Portão e acessa a 116 em São Leopoldo. Pela 116 até os acessos pela Zona Norte, aí o trânsito flui sem retenção. Não podemos dar trégua ao coronavírus. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga rigorosamente as orientações. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Com as informações do trânsito, Manuela Fantinel.
O Rio Grande que dá certo especial.
Empresário e publicitário João Satti, presidente do Grupo G5 e CEO da Competence. O que é fundamental para o Rio Grande sair do momento adverso?
Olha, eu entendo que o fundamental, em primeiro lugar, é a humildade. Nós não vamos conseguir sair da nossa posição se cada um continuar encastelado e achando que batendo na mesa resolve tudo. Existe um modelo, uma mudança profunda de consciência nas pessoas. Existe uma necessidade enorme que as empresas passem a trabalhar de uma outra forma, que elas aceitem que os pequenos nichos de competência, ou seja, atuando como hubs, eles são muito mais qualificados e possibilitam que as empresas tenham um custo menor, até porque a nossa legislação trabalhista ela é o maior agente de desemprego nesse país, e que se possa conseguir chegar a um custo Rio Grande do Sul menor.
O Rio Grande que dá certo especial. Apoio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Atitude para um Rio Grande mais competitivo.
Distanciamento social, máscaras, álcool gel. Todos nós já adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde. Mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Você sabe como fazer isso? Valorizando tudo o que é feito aqui. Assim, ajudamos a manter empresas abertas, garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local. Faça parte deste movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
A Panvel Farmácias quer que você fique bem sempre. Faça suas compras pelo Alô Panvel sem sair de casa. É só ligar para o 3218-9000 em Porto Alegre e para o 0800-642-9001 de outras regiões que a Panvel atende. Faça suas compras que a gente entrega tudo, onde e quando você quiser. Alô Panvel, fique bem.
Panvel. Para cuidar da saúde, Hoje todo mundo tem que ficar em casa. Mas, e se precisar de uma consulta médica? Pensando nisso, a Unimed Porto Alegre está lançando o seu serviço de telemedicina. É o Meu Médico Online. Você pode consultar por videochamada médicos de diversas especialidades. Basta ter um celular ou computador com câmera. Para saber mais, acesse nosso site ou aplicativo e clique na área do Meu Médico Online. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Se você é contratante ou empresa de serviços terceirizados e tem dúvidas quanto à classificação brasileira de ocupações que devem desempenhar o porteiro, vigia e vigilante, acesse sindaceio.org.br ou ligue 3362-2832. Sindaceio, representação sindical traduzida em milhares de empregos.
A campanha mais esperada do ano chegou na Audi Top Car. Entrada reduzida de 30% e taxa 0,59. Um ano de seguro e duas primeiras revisões inclusas. Além disso, início de pagamento em até 180 dias em alguns modelos e estoque com unidades sem reajuste de preço. Atendimento digital em auditopcar.com.br.
Top Car. Welcome to the top.
No trânsito dê sentido à vida.
90 minutos. Notícia e opinião.
Rádio Bandeirantes.
Estamos de volta. 11:30. Ponta a ponta Brasil e Estados Unidos. Aqui no 90 minutos comigo, Diego Casagrande de Orlando, na Flórida. César Cidade Dias no estúdio de Porto Alegre. Para Zafari e Bourbon, claro, qual é o seu próximo novo? Badesul, agente da valor para o Rio Grande crescer. FMP, direito para a vida. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 11:31, hora certa, CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Aqui em Orlando, 26 graus.
Em Porto Alegre, 18 graus, 5 décimos a temperatura. De uma Porto Alegre nublada nessa manhã de sexta-feira, Diego.
César, vamos para duas mensagens dos ouvintes, por gentileza.
Duas mensagens, vamos lá. Muito boa a entrevista do senador, parabéns. Muita coerência e lógica, é desse tipo de políticos que precisamos. O Vladimir de Santiago. César e Diego, este horário de vocês na Band é um MBA de política, história e mundo contemporâneo. Obrigado pelo jornalismo sério que fazem, jornalismo sério que enriquece o repertório de conhecimento e análise de seus ouvintes. Abraços, Vitor Hugo. Muito obrigado, Vitor Hugo. O Vitor Hugo, que foi secretário de Estado aqui, o grande Vitor Hugo.
Opa, grande Vitor Hugo, hein?
Vitor Hugo foi secretário, uma grande figura, uma das vozes mais lindas já nascidas nessa terra, Diego.
Sem dúvida, sem dúvida. E nosso colega aí, o Vitor Hugo, é jornalista, viu? Fez Famecos. Exatamente. Fez Famecos. Exatamente. Grande figura, olha, nos honra com a audiência. Em frente. 11:32, ex-deputada federal, ex-governadora Ieda Cruzes. Bom dia, bem-vinda ao programa.
Bom dia, Diego. Você aí em Orlando. Bom dia ao César aqui em Porto Alegre. É tempo nublado. Conforme a vida vai nos levando com as oportunidades que ela nos dá e é que a gente consegue aproveitar, a gente é ex muita coisa, né?
Sim.
Então, o que de ex a gente foi, quem sabe ajude a gente a entender o que, que de novo está acontecendo. Porque a transformação, né, Diego, é muito grande é muito grande aqui, é grande no mundo inteiro. Então, a experiência vivida, quem sabe, nos dê um pouco mais de paciência para enfrentar essa fase em que um vírus nos isola, cada um na sua vida, conforme para aqueles que desejam e podem. Né? Então, o isolamento é uma coisa muito nova. Ele não é uma coisa que a gente tenha vivido ao longo dessas experiências que a gente passou. Pelo contrário, todos os ex que você puder citar, são ex-atividades que eu tive e que tinham intensa relação com outros. Eram feitas presencialmente. Né? Não era permitido se pensar em ser ministra ou ser governadora ou ser deputada que não fosse através, por exemplo, como deputada, num parlamento como aquele que vocês acompanham a cada dia. Aquele plenário maluco em que o convívio era feito de todas as formas, mas principalmente a partir da palavra, que se falava e se ouvia e se reagia, mas junto com a presença. E o virtual muda isso de uma maneira cabal.
Sim. Como é que está a sua rotina? A senhora está em Porto Alegre, governadora?
Olha, agora estou em Porto Alegre. Eu tive uma rotina 2018, 2019, mas principalmente 2019, de pura viagem. Uhum. Eu sou presidente do PSDB Mulher Nacional. Então, eu andei o país inteiro preparando, preparando através do partido e com outras atividades além do partido, mas preparando o partido para que a gente continuasse a fazer a pequena revolução que nós fizemos em 2018. Foi uma revolução para todas as políticas do Brasil, porque teve novidade em 2018. Os tribunais decidiram que nós tínhamos que ter 30% das vagas, mas 30% dos recursos. Isso para todos os partidos políticos. Isso deu uma chacoalhada em 2018 enorme. Tanto é que aumentou muito o número de mulheres eleitas, seja estaduais, federais. Nós elegemos a senadora Mara Gabrini, que tem feito a diferença pela pauta dela.
Infelizmente, ontem eu estava lendo, ela está convalescendo da Covid-19, a senadora que é cadeirante, né? E estimamos as melhoras aí da senadora Mara Gabrilli.
Exatamente, ela é uma das que o Covid pegou, ou a Covid-19 pegou. Uhum. Então, essa transformação me fazia viajar. Olha, a preparação de 2019 com bandeiras para enfrentar o mundo como ele era, a Revolução Industrial 4.0, os municípios tendo que dar serviço à eleição municipal. E agora, 95% da mobilidade aérea foi. Assim como foi a mobilidade nas cidades, não apenas aérea, mas quem tem metrô no metrô, quem tem ônibus no ônibus, quem tem um carro é o carro. Então, a atividade eu transformei no ano de 2020, que era a tua pergunta, em virtual. Olha, eu tenho feito horas por dia da transformação do que eu fazia em reuniões, seja no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sul, tudo virtual. E para ser virtual, tanto nós, quanto inclusive as escolas e as faculdades, estão tendo, desde a necessidade do isolamento que o vírus exige, estão tendo que transformar aulas em aulas virtuais. Lá nos Estados Unidos, onde você mora, eu tenho neto estudando em Minneapolis, estudando em Minnesota, decidiram nesse período que não dá para avaliar o aprendizado por EAD. Então, uhum, não tem mais nota nas faculdades dos Estados Unidos. Ou passou ou não passou. Não é mais a nota. Uhum. Então, olha, o processo de ensino-aprendizagem que requer avaliação, isso é nas escolas primárias do interior do Rio Grande do Sul, seja onde for, não permite avaliar da mesma maneira. Então, aqui, há uma transformação radical na educação, na saúde, no transporte, em tudo. E eu, como presidente do PSDB Mulher Nacional, estou, enfim, capacitando a todas e a mim mesma a viver nesse mundo virtual.
Sim. Viu, governadora Ieda, aqui na semana passada, a escola onde os meus filhos estão, a minha filha está se formando hoje, por sinal, é a formatura, se formando no segundo grau, né? É a formatura virtual, né? Virtual, tudo online, tudo online. É, mas eles fizeram uma pesquisa junto aos pais, você tinha que responder os formulários ou responder por telefone, tá? Para saber se o ano letivo que vem, que começa em agosto, seria totalmente virtual, totalmente presencial ou um misto. E a comunidade optou porque fosse totalmente presencial. Então, a minha filha está saindo da escola, mas o meu filho ainda tem mais um ano de segundo grau aqui, de high school. ele vai ter presencial. A comunidade escolheu. Isso é bacana, né? Essa consulta.
Olha, a consulta ela é vital porque a grande transformação desse período que nós estamos vivendo é saber que individualmente não somos nada. Qualquer decisão tem que ser comunitária, qualquer decisão tem que ser todos juntos tomando uma decisão. Isso muda muito na política, viu, Diego? É isso daí, uhum. Como você vai consultar? O que você vai fazer? Você tem que consultar? Pois são diversas as ideias daqueles que vão fazer o último ano como teu filho. As famílias são diferentes, as ideologias são diferentes. Tem que consultar. Não adianta impor de cima para baixo que o sistema de ensino e aprendizagem vai ser esse. Não. Porque você, ao consultar, e aí vem a questão municipal por excelência, e é por isso que é tão diverso o que um prefeito e uma prefeita fazem numa cidade pequena do que um prefeito e uma prefeita fazem numa cidade grande, né? Então, essa é uma novidade. Portanto, o presencial total é uma decisão de quem está buscando educação pela escola. Agora a escola decide se aceita ou não isso. Né? Como é que vai se adaptar? Né?
Bom, eu gostaríamos de lhe ouvir também, governador Ieda Cruz, sobre o momento político. Como é que a senhora está vendo aí tudo isso que está acontecendo? Governo Bolsonaro, manifestações de rua, pandemia e a maneira como está sendo gerenciada. Gostaríamos de lhe ouvir a esse respeito.
Claro, tudo é uma questão de probabilidade, né, do que vai acontecer hoje, amanhã, mas a maneira pela qual nós vamos estar nos adaptando ao mundo com esse novo vírus. E com essas transformações que o isolamento traz, e que não voltam atrás. O mundo não será mais o mesmo. Não adianta, porque não vai ser no comércio, nas trocas, na mobilidade. Não vai. E então, a compreensão disso, levada ao mundo político, ela traz uma esperança, uma boa expectativa e uma esperança, e ela traz um medo. Né? E o medo está aí nas ruas. O medo é aquele que diz, olha, a divisão do mundo que vem se aprofundando, e as eleições de 2018 mostraram isso com pleno vigor, não apenas no Brasil, que é país, em que os extremos tomaram forma e os extremos vão às ruas e os extremos dominam as redes. Essas mesmas redes virtuais pelas quais a gente tem que se educar e tem que ensinar. Então, há um perigo dessa divisão se aprofundar. E é isso que nós estamos vendo nas ruas hoje. Quer dizer, em pleno coronavírus, com todo o problema de disseminação que esse vírus tem uma capacidade rápida de fazer, contágio é alguma coisa impressionante, com tudo isso, o povo está nas ruas. Que povo está na rua? É meio diferente do que foram as manifestações de rua, violentas e pacíficas, que geraram black bloc, é diferente. Porque há uma massa de pessoas que pode ir para as ruas hoje, principalmente mais jovens, que não tem o que tinha antes do coronavírus. Vou te dar um exemplo, futebol. O que aconteceu na Paulista? Torcidas uniformizadas que não tem para onde ir. Então elas são... não tem jogo. Quando são chamadas para ir para a rua, aquele tipo de torcida organizada adora, vai e faz. Quem é que pode ir para a rua? Uma massa enorme de desempregados. Eu estou falando do Brasil, estou falando daí dos Estados Unidos. Tanto é que a Europa tomou uma decisão e está dando o serviço, entre aspas, chamado futebol, na volta dos jogos. E, se não tem presencial, pelo menos vai ter virtual. As torcidas vão se reunir de outra maneira, dentro de casa, de outra maneira. Então, a massa dos desempregados, a revolta, né? Porque a massa de desempregados está revoltada. E está revoltada contra o coronavírus e demonstra essa revolta com uma economia, com uma sociedade não soube dar fim logo ao vírus. Mas nem pode. Porque o tempo da ciência é outro.
Sim.
O tempo de fazer a vacina e o remédio é outro. Então, não adianta dizer esse tipo de governo. Não adianta. É por isso que eu digo que todos estamos mais interdependentes do que já fomos no passado. Uma compreensão maior de que a arte, o esporte, a ciência, eles são pilares de sustentação, de equilíbrio numa sociedade que não conhecia a peste. Né?
Sim.
Esse vírus não é uma peste. Né? Os navios pararam, os metrôs pararam, os trens pararam, os aviões pararam, porque o vírus anda onde ele bem entende, através das pessoas. Não é através dos animais, não é pelo mosquito. Ele vem através das pessoas. O mosquito da dengue, o mosquito da zika, o mosquito faz a microcefalia, mas ele é um bicho. E a gente tem que atacar um bicho que é atacável mais facilmente pelo saneamento básico, né? E não deram bola para isso, deu no que deu no Brasil nessas últimas, quem sabe, duas décadas. É o mosquito que leva tudo. Agora é o homem, a mulher, a criança que leva a doença. E isto gera um mal-estar danado na sociedade. Mal-estar danado. Eu escrevi ontem o meu artigo semanal, e esse artigo semanal coloca duas coisas, Diego, que te interessam, que é a relação entre a política,
sim,
que é uma crise, nós estamos em tempestade perfeita, nós temos uma crise sanitária, temos uma crise econômica, temos uma crise social, que está nas ruas, e uma crise política. E essa divisão da nossa sociedade entre extremos está fazendo muita falta no centro, né? E eu escrevi esse artigo dizendo, olha, pelo lado ruim a gente sabe, né, aquilo que eu estava te dizendo, aprofundar a divisão social, que é muito ruim. Já existe essa divisão pela desigualdade econômica, pela desigualdade social, pela desigualdade que as mulheres sabem que têm, os fazem a mesma coisa e recebem menos, depois voltam para trabalhar mais em casa, levando sustento, cada vez é mais a mulher o sustento da casa, nas periferias principalmente. Né? Então, o problema do aprofundamento é o negativo. E a esperança que a gente tem, que é o lado positivo para contrabalançar, é desde que sim, a ciência vai criar logo uma vacina, que ela demora 2021 para entrar no mercado. Não pensa que vai acabar em 2020, que nós estamos vivendo. Vamos ter que aguentar esse contágio aí por 2021. Né? Não é uma coisa que acabe rápido. Então, na esperança é que se acorde, eu como governadora, como deputada que fiz leis, como economista, para o fato de que tem que virar do avesso o orçamento público. O orçamento público agora, ele é um orçamento que tem gastos de Estado, não adianta ser totalmente liberal, mas ele é um orçamento que diz gastar em quê? E na esperança que eu tenho, é que se perceba que é o orçamento que agrega a todos nós em prioridades. Né? E essas prioridades, elas mudaram. Eu acho que o setor que está imune ao, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, ao parcelamento de salários, né, eles recebem em dia, porque tem o tal do Odesso, eles têm que entender que tem que dar uma cota maior do que tem dado. Não é porque está na lei que o Odesso tem que ser respeitado, que ele tem a legitimidade para vigorar durante a crise sanitária. Então, o conjunto de leis que nós temos, ele vai ser reolhado. E uma das leis que a gente tem é a lei orçamentária. E a lei orçamentária, ela expressa as prioridades das pessoas que elegem para isso. E, finalmente, isso bate no que eu estou fazendo hoje. Eu acho que tem que ter uma compreensão de que os orçamentos públicos têm que mudar, mas quem vai mudar esses orçamentos são os eleitos de 2020 lá no município. Agora, não venham se fazer de salame, como se diz aqui, os que fazem as leis estaduais e federais, que são os deputados e os senadores, que não se faça de salame, porque tem uma ideologia tão, tão rígida assim quanto tem, o Executivo Federal. Essa tem que ser uma solução de todos. E para ser de todos, a política não tem substituto. Não adianta me dizer, ah, eu nunca fui político, mas quero, então, ir para a Câmara de Vereadores para consertar não sei o quê. Esquece. Para tomar decisões de prioridade, a decisão é pela política. Por exemplo, o colégio do teu filho, ele fez uma decisão política através de um instrumento político chamado plebiscito próprio. Está lá, fez uma consulta e a comunidade do colégio decidiu que tem que ser presencial total. Bom, é isso que vai acontecer no ano de 2020, porque nós teremos eleições virtuais. Ontem o Tribunal Superior Eleitoral definiu. As convenções podem ser virtuais e cada partido vai decidir qual é a plataforma que usa. Aí, Diego, você e o César estão me entendendo muito bem. Espera um pouquinho, eu vou usar o Facebook, que pega os meus dados e usa... De outra maneira, comercialmente, eu vou usar o Zoom. Que plataforma eu vou usar para inscrever uma chapa para a eleição do município 1? Tem até 5 mil. Qual é a que cada partido vai usar? Como é que essa plataforma garante o sigilo do voto? E é uma cláusula pétrea. O voto tem que ser secreto. Né?
Claro.
Enfim, mas o tribunal ontem decidiu, para terminar, que cada partido vai usar a sua plataforma. Bom, eu já estou em trabalho de elaboração da minha plataforma PSDB Mulher Nacional. Agora, isso tem que conversar com o meu partido. Assim como em cada partido está conversando para dentro a partir de ontem, qual é a plataforma que vai usar? Porque ela tem que usar uma plataforma que garanta o que só nas eleições se faz. Inscrição, chapa, 30% das mulheres, voto secreto, auditoria e compliance para o uso do fundo eleitoral. Né? Então, o trabalho desse ano, ele encontra na política, que é a tua pergunta, um desafio monumental.
E a senhora, e a senhora, governadora, e a senhora acha que o presidente termina um mandato? Porque tem gente que acha que sim e tem gente que não está tão confiante assim, tem gente que tem certeza que não. Qual é a sua posição?
Depende dele. Porque se ele continua a ser o presidente para gerar conflito, a sociedade não tem um elástico suficiente para aguentar 3 anos nisso. Os conflitos estão indo entre poderes, conflitos com todo mundo, conflitos com a mídia, conflitos com todo mundo. É o jeito dele. Ele foi eleito e ele é isso. Ele age por conflito. Se ele esticar a corda, ele não dura. A não ser que, usando os instrumentos de poder que tem a presidência da República, que são gigantescos, usando a parte de apoio que ele tem na sociedade extremista, ele caminha para um caminho como Maduro. Sabe, eu tenho muito medo de que na balança isso penda para fora do centro. E penda porque, dependendo dele, ele resolveu que vai continuar a ter conflito vivo o tempo todo, ou que este conflito seja, no outro prato da balança, seja um modo pelo qual se reduza o caráter democrático que caracteriza a nossa sociedade. Eu faço política porque amo democracia. Acho que partido político tem a sua função. Busco fazer no meu partido político um exercício democrático para dentro. E nas eleições, um exercício democrático para fora. Isso tem em todo lado, para tudo que é partido, com mais ou com menos vigor. Então, a tua pergunta, tia, se ele fica ou se ele não fica, depende dele. A sociedade aceita até um limite. E desde que não se use o tacão para dizer, olha, sou eu que mando, e eu firo a democracia como eu venho entender, né? Aí você vai ter manifestações de rua, que hoje estão exercitando dois extremos, mas você vai ter demonstrações de rua parecidas com 2013, 2014. Eu quero a democracia. Naquele tempo, eu não quero corrupção. Você pode gerar um movimento de rua, esticando a corda, que diga o seguinte, espera um pouquinho, eu acho que está a perigo a própria democracia. Então, o que vai ir para as ruas depende muito do comportamento do presidente da República. Foi eleito, né, dentro de características, constituiu uma maioria, uma boa parte dessa maioria era antipetista, né? Tem uma parte bolsonarista, mas tem uma grande parte antipetista. E o antipetismo vem de várias coisas. Uma delas, para o antipetismo que não suporta a corrupção. Né? Mas tem toda uma franja da sociedade, está falando aqui a política e isso, tem toda uma franja da sociedade que considera a democracia um alimento vital para a cidadania, para a pessoa, para tudo. E quando a democracia estiver sob risco, quando o conflito for exacerbado a ponto de dizer, ah, ele é porque ele é antidemocrático, aí você vai ter uma manifestação de rua que coloca a democracia em primeiro lugar. Né? E essa muito democracia, bem. Eu que sou parlamentarista, eu acho que nós teríamos muito mais saúde mental, social, econômica e política se a gente fosse parlamentarista no sentido de olha, não está dando certo, vamos lá, vamos convir.
Eu também, eu concordo plenamente. Eu me tornei um parlamentarista com o tempo. Eu acho que nós vamos ter inevitavelmente que caminhar para isso, porque o nosso presidencialismo é uma usina permanente de crises, né? Governadora, infelizmente eu tenho que encerrar, mas eu deixo o convite aqui, meu, do César da Band, para que a gente converse ali adiante, de novo. É sempre um prazer tê-la conosco aqui, governadora. Muito obrigado.
Tá bem, então foi um prazer conversar através de vocês com todo mundo que ouve qualificadamente a Bandeirante.
Muito obrigado.
Um abraço
a todos.
Valeu, um abraço. Está aí a ex-governadora Ieda Cruzius. Faltando 4 para o meio-dia, César, um forte e fraterno abraço para ti e para os nossos ouvintes.
Bom final de semana, Diego, porque segunda tem mais 90 minutos.
Até segunda, fiquem com Deus. Tchau.
90 minutos na Bandeirantes. Apito final, o futebol em debate com a turma do esporte. Daqui a pouco, a partir do meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes. Agronotícias com Cissa Kramer. Oferecimento Senar RS.
Na propriedade de 20 hectares do Evandro Rocha, que fica a 25 quilômetros de Porto Alegre, a média da ordenha das vacas caiu de 780 para 600 litros por dia. Ele explica que a redução é desde dezembro, quando a falta de chuva atingiu a região.
Para mim é a estiagem mais grave que eu já tive aqui. Não consegui plantar o pasto ainda, estou plantando agora. Normalmente eu planto no começo de março, eu estou plantando no final de maio, com 60 dias de atraso.
Por causa da seca, o pasto usado para a alimentação dos animais está demorando a se desenvolver. Com isso, os custos para a produção do leite aumentam, já que os suplementos são importados e pagos em dólar. O produtor conta que precisou reduzir o rebanho em 25%.
Geralmente, todos os anos, entre a safra, aumenta o leite um pouco para nós, né? Esse ano foi o único ano que não ganhamos nada de reajuste, né?
Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Não podemos dar trégua ao coronavírus. Com o distanciamento controlado, nosso estado foi dividido por regiões e cores, de acordo com a velocidade do contágio e a capacidade do sistema de saúde. todo sábado as cores são atualizadas e os protocolos já começam a valer na segunda-feira seguinte. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga as orientações. Não esqueça, saia de casa somente com máscara e intensifique a higienização. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Visando seu conforto e bem-estar durante esse período de isolamento social, a concessionária Kia Sam Motors traz uma grande novidade. Revisão especial com busca do seu veículo. Ligue agora no fone 3319-6000 e agende a busca do seu veículo em casa. A Sam Motors busca e leva seu carro para revisão nessa quarentena. Basta ligar para 3319-6000 e agendar. Esse é mais um diferencial da concessionária Kia Sam Motors, valorizando a sua segurança e comodidade.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
Distanciamento social, máscaras, álcool gel. Todos nós já adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde. Mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Você sabe como fazer isso? Valorizando tudo o que é feito aqui. Assim, ajudamos a manter empresas abertas, garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local. Faça parte deste movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.